Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, todos os domingos, bem cedinho. O programa de hoje tem na pauta investimentos, o seu bolso, como aplicar o seu dinheiro para protegê-lo das incertezas deste período de eleição tão polarizada. Maior rede de farmácias do país está abrindo a sua 100ª loja aqui no Rio Grande do Sul. Tem planos de expansão e olha que já emprega 1.600 pessoas aqui no estado. Uma fábrica da Serra, fábrica de alimentos, vai duplicar a sua produção com um investimento de 120 milhões de reais. E ainda, gaúchos produzem carro elétrico de 100 mil reais. Vai ser o destaque do Daniel Jussani hoje aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem no patrocínio Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sindi Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Recebi nesta semana aqui o presidente do Sindi Lojas, Arcione Piva, Peixoto, superintendente, a Diana também, do marketing, recebemos aqui na RBS, os patrocinadores do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem também o patrocínio de Lojas Lebes, bolão premiado Lebes, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. E Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, Ecosul Energia Solar. Pensou Energia Solar, vá na Ecosul. Ecosul, empresa de Nova Petrópolis, com projetos por todo o estado e patrocinador aqui do programa Acerto de Contas já há bastante tempo. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. Vamos começar com finanças pessoais. Tenho recebido muitas perguntas, mais do que de costume, sobre investimentos. As pessoas querem saber se deixam o dinheiro aplicado nos investimentos que já têm, se sobra algum dinheiro, onde colocar essa aplicação. Por quê? Porque estamos enfrentando um momento muito delicado na eleição nacional, em especial, que é o que mais gera nervosismo na economia, nas finanças. E esse foi o tema, então, do podcast Nossa Economia, podcast de GZH, sempre na sua plataforma de áudio preferida. Um episódio novo toda quinta-feira, patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Para falar sobre os investimentos, nós conversamos no podcast com a planejadora financeira Letícia Camargo. Vamos ouvir um trecho da entrevista agora. Tudo bem, Letícia?
Oi, Giane, tudo bom? Obrigada mais uma vez pelo convite.
É a primeira vez, estreia aqui no podcast Nossa Economia, mas já presença de bastante tempo na Rádio Gaúcha, né, Letícia?
Com certeza.
Bom, meu contato contigo é porque eu tenho recebido muitas perguntas para variar sobre investimentos, né, onde investir, enfim. E nesse momento mais sensível do nosso cenário político e, por consequência, também do nosso cenário econômico, fica ainda mais delicado falar sobre isso. Algumas ponderações precisam ser feitas. E eu achei bem interessante teu último artigo, que é como se proteger os seus investimentos das incertezas de um período eleitoral. E aí, pergunta que eu te faço, assim, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? A gente sempre tem que ter cuidados com investimentos, mas quais são os principais neste momento mais sensível de eleições?
Pois é, acho assim que se a pessoa já tem o seu dinheiro investido, já está com uma carteira diversificada, essa carteira está adequada, né? Ou seja, de acordo com os objetivos, com perfil de investidor mais agressivo ou mais conservador, com horizonte de tempo, por exemplo, é o dinheiro para reserva de emergências, ou é o dinheiro para aposentadoria, ou uma parte para um, outra parte para outro, quer dizer, está tudo adequado. Então, assim, não é o momento para a gente mexer em nada, vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouco, a gente não precisa se preocupar com essas alterações, né? com essas movimentações de mercado de curto prazo, principalmente se o dinheiro é para aposentadoria para um longo prazo, né? Mas digamos que a pessoa esteja com dinheiro novo. Letícia, recebi agora no final de setembro, recebi um bônus. O que eu faço com esse dinheiro? Sugiro aguardar, né? Vamos aguardar. Pode botar num CDB 100% atrelado ao DI, por exemplo. E pode aguardar mais um pouco. A gente ainda tem aí mais um período até a finalização da eleição, né? A gente vai tendo turbulências por esses dias aí, né? Porque são alianças, definições de propostas de governo, então tudo isso ainda pode causar alguma incerteza, uma volatilidade. E aí depois, então, das eleições definidas, a pessoa toma uma decisão do que fazer com aquele recurso.
Mas deixar guardado esse período assim, de transição, enquanto não se tem um resultado e um cenário, deixar guardado uma sugestão é CDB mesmo? Não tem imposto no caso de tirar antes de um prazo mínimo com que possa vir a reduzir as alíquotas?
Sim, tem um imposto, sim, tem imposto de renda, dependendo do prazo pode ter o IOF, mas a questão, por exemplo, uma LCA vai ter um prazo de carência, você não vai conseguir resgatar imediatamente se você precisar, se você quiser mudar de ideia. Na poupança também não rende com menos de aniversário de um ano. De um mês, desculpa. Então também não tem muito jeito, né? Você investir por um curto período, você vai acabar tendo que pagar o imposto de renda, ou de um Tesouro Selic, ou de um CDBDI, vai acabar tendo que pagar o imposto. Na poupança, se você tirar menos de um mês, não recebe rentabilidade nenhuma. Então é pior ainda.
E a renda fixa? Como é que fica? Né? Porque a renda fixa voltou a ficar bem atrativa, porque
sim,
o juro subiu.
Fixa, porque a renda fixa, a gente tem três tipos de renda fixa, né? A gente tem a renda fixa pós-fixada, que é a que está atrativa agora, mas quem tinha um pré-fixado, que comprou no ano passado a 6%, hoje, que quando subiu a 13% a taxa de juros, a pessoa teve uma rentabilidade negativa, se ela tivesse vendido ali no meio do caminho, né? E, então, agora, a subida dos juros é bom para a renda fixa pós-fixada e é ruim para a renda fixa pré-fixada. E agora, ao contrário, com a queda dos juros, que possivelmente vai acontecer no ano que vem, não é tão bom assim para a renda fixa pós-fixada e é mais interessante para quem já está investido na renda fixa pré-fixada.
Explica um pouquinho esses tipos de renda fixa para o nosso ouvinte, Letícia, por favor.
Então, a renda fixa pós-fixada é aquela que tem um índice, né, que está atrelado a algum índice, por exemplo, ao CDI ou Tesouro Selic, que está atrelado à Selic, né? Então, conforme essas taxas sobem, a pessoa vai recebendo diariamente uma taxa um pouquinho maior. Conforme essas taxas caem, a pessoa vai recebendo diariamente uma taxa um pouquinho menor, tá? Mas não há uma variação de preço do título, por exemplo, quando a taxa sobe ou quando a taxa cai, que tem uma diferença muito grande no valor do título. Mas quando a pessoa compra um título pré-fixado, né, como eu dei o exemplo lá do ano passado, uma pessoa comprou um título pagando 6% ao ano. E agora as taxas estavam 13% e pouco, né, de juros ao ano. Então imagina, quem querer comprar o título dessa pessoa que comprou no ano passado a 6% ao ano. Se ela pode comprar hoje do Tesouro, hoje está pagando uns 12, 11 e pouco. Né? Então, ninguém vai querer comprar aquele título que paga 7, paga 6. Então, para a pessoa conseguir vender, ela tem que dar um desconto no título, tem que vender mais barato. Então, aquele título perde valor. Ela pode ter uma rentabilidade negativa, por exemplo, naquele título, se ela quiser vender no meio do caminho. Então, para quem já estava investido em pré-fixado, quando a taxa de juros sobe, a pessoa pode ter uma perda de dinheiro. Mas agora é o contrário. Quem comprou os títulos com taxas mais altas e quando a taxa começa a cair, a pessoa pode ter um ganho maior do que aquela rentabilidade que ela tinha contratado se ela vender no meio do caminho. Se a pessoa mantiver o título até o final, ela vai ganhar aquela taxa contratada. 6% ao ano, no caso de quem comprou no ano passado, sei lá, 13% ao ano, quem comprou nesse ano, dependendo da taxa que a pessoa comprou.
Sim.
E ainda tem o título híbrido, né, que é aquele atrelado à inflação mais uma taxa pré-fixada, que é o Tesouro IPCA, por exemplo.
Que é muito bom, né?
Ele é muito interessante porque você garante, se ficar até o final, tá? Você garante a rentabilidade da inflação e mais os juros reais, aqueles juros acima da inflação, que hoje estão próximos de 5%.
Bom, e falando de título do Tesouro, né? Quando a gente compra o título do Tesouro, está emprestando dinheiro para o governo, né? O federal. E,
sim.
E qual é o mais seguro, na tua opinião, Letícia? O título do Tesouro ou a poupança?
Olha, os dois têm bastante segurança, né? O título do Tesouro, quem garante é o próprio Tesouro, né? E a poupança tem o fundo garantidor de crédito, né? Tem gente que acha que a poupança é garantida pelo governo, mas ela não é garantida pelo governo, ela é garantida, tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, até 250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado até 1 milhão a cada 4 anos, a pessoa tem essa garantia. Então, se a pessoa tem 200 mil e aquela instituição quebrar, o fundo garantidor de crédito vai devolver o dinheiro dela. Se a pessoa tiver 1 milhão na poupança, só devolve 250 mil.
Sim. E, bom,
então, para valores mais altos, o Tesouro seria até mais garantido, porque depende do Tesouro. Uma poupança depende daquele banco que você colocou o dinheiro na poupança.
Sim, interessante. Bom, e o pessoal está sempre me perguntando, Letícia, ainda mais quando tem momentos assim de maior tensão política, se existe o risco de ter um novo confisco da poupança, né? Essa memória aí, por mais antiga, ela é muito forte no brasileiro. E eu costumo responder que, olha, não é impossível, mas é muito improvável. E a Letícia, o que acha?
Improvável, muito improvável, né? Até... outro dia alguém estava me dizendo que parece que até a legislação já mudou, que hoje não seria fácil fazer isso, né? E assim, a gente já viu que não deu certo, né? Assim, o confisco, né, foi por conta de uma tentativa de tentar frear a inflação. E a gente viu que não funcionou, né? Então, também eu acho que dificilmente alguém faria isso, né? Primeiro que a gente não está naquela inflação galopante que tinha na época que houve isso, na época do Collor, né? Não existe mais essa inflação galopante daquela forma, né? O Plano Real, ele foi muito importante para debelar aquela alta inflação. Hoje, tudo bem que a gente chegou numa inflação de 10, agora está 8, mas era uma coisa absurda, né? Isso aí era... A gente está falando aí de uma inflação em 12 meses, era muito mais do que isso num mês, né?
Sim,
então, sim. Então, o confisco foi feito por conta de tentar debelar a inflação. E já foi mais do que provado que não conseguiu fazer isso, né? Então, dificilmente alguém tentaria fazer isso de novo e com essa inflação que está hoje também não faria sentido, não haveria necessidade para isso, né?
Essa foi Letícia Camargo, planejadora financeira, falando sobre investimentos. Se você quiser conferir a entrevista completa, é só acessar o podcast Nossa Economia na sua plataforma de áudio preferida, em gzh.com.br/geniguerra também. Agora vamos falar sobre a Droga Raia, a maior rede de farmácias do país, tem 2.600 lojas. A empresa vem há algum tempo investindo aqui no estado, um mercado bem concorrido no setor farmacêutico. Abriu recentemente a sua 100ª loja, pretende abrir outras 9 ou 10 ainda em 2022 aqui no estado. Junto com o centro de distribuição, ela já emprega 1.600 pessoas. E nós conversamos com executivos da Droga Raia para saber quais são os planos de expansão aqui no estado. Como é avançar em um mercado com uma concorrência tão consolidada com as marcas regionais Panvel e São João? E trazemos aqui os detalhes. Primeiro, vamos ouvir um trecho da entrevista com Flávio Correia, que é diretor de Relações com Investidores e Relações Institucionais da Raia Drogasil.
A gente tem um grande plano de expansão, né, para o Brasil todo, tá? Então a gente está falando, a Raia Drogasil está abrindo nesse ano 260 lojas no Brasil todo e para os próximos 3 anos a gente vai abrir por ano outras 240, 250 lojas. Então a gente está falando de um universo de mais ou menos 1.000 lojas nesses próximos anos, tá, de expansão. E tem uma cota disso que está dedicada para a região sul.
E para o Rio Grande do Sul, o senhor sabe quanto é essa cota?
Em específico, a gente ainda não tem isso desenhado, porque literalmente depende do avançar desse nosso plano de expansão. Então, desses 1.000 pontos, mais ou menos, a gente deve ter uns 600 pontos que estão claramente mapeados, mas eu não consigo te especificar as cidades nesse momento.
Aqui no Rio Grande do Sul nós temos redes de farmácias muito fortes. Nós temos a Panvel, nós temos a São João, que são líderes de mercado aqui do estado, né? Tanto em faturamento quanto em número de lojas. É um mercado e são marcas que os gaúchos conhecem muito. Nós temos outras também menores, Max Econômica, farmácias associadas, enfim. Então é um mercado bem consolidado, bem forte, uma concorrência forte para a Droga Raia. Qual é a estratégia da empresa de expansão aqui, considerando esses outros participantes do mercado que são fortes?
A gente tem concorrentes locais muito fortes, né, em cada uma das regiões que a gente atua, né? Então aí, de fato, existem essas redes locais que são bastante conhecidas, né, e bem tradicionais na região. E a gente entrou na região, acho que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? A gente também se tornou bastante conhecido, né? Hoje, acho que um orgulho que a gente tem tem a ver com a nossa operação, né? As nossas lojas são super reconhecidas pelos clientes. Existe um critério de avaliação dos clientes que a gente chama como NPS, ou Net Promoter Score, né? Esse NPS na nossa marca aqui é 90, de ter esse reconhecimento dos clientes com um NPS 90, significa que numa nota 100 possível, a gente está tirando 90, de acordo com a avaliação dos próprios clientes, né? Isso é o que a gente tem na região sul. Acho que as estratégias do sul têm a ver com o continuar o desenvolvimento, né, do bom atendimento ao cliente, continuar a expansão da rede por aí, tanto no físico, mas também no digital, né? Então, os canais digitais da Raia Drogasil também são uma vertente importante para a gente avançar no sul do país.
Vocês têm um centro de distribuição aqui em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, num ponto que virou um polo logístico já aqui no município, pertinho de Porto Alegre. Esse centro de distribuição tem capacidade suficiente para abastecer a expansão que vocês planejam aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina?
Sim, ele tem toda a capacidade de atendimento das nossas lojas. A gente procura colocar centro de distribuição nos lugares onde a gente tem maior densidade de loja. E óbvio que se a densidade extrapola o ponto que a gente imaginava inicialmente, porque o ambiente é bom, então a gente também não tem problema em colocar mais centros de distribuição.
E agora, Thiago Siqueira, gerente regional da Raia Drogasil, também responde algumas perguntas do programa Acerto de Contas sobre a expansão da empresa aqui no mercado gaúcho.
Por que vocês escolheram Gravataí para ter essa operação logística para abastecer a região sul toda?
Acho que foi questão estratégica mesmo. A Gravataí é um grande polo industrial aqui no Rio Grande do Sul e por questão estratégica, ficar próximo às saídas para os outros estados foi escolhido ali para dar maior mobilidade, maior vazão aí às nossas mercadorias para ser distribuídas para as farmácias.
Eu imagino que esse também seja o objetivo da Droga Raia, né? Ainda mais pelo tipo de produto com o qual vocês trabalham.
Isso, a gente tem como objetivo realmente ter uma entrega de qualidade e uma entrega no tempo que o cliente precisa. A gente sabe que a maioria dos produtos são medicamentos e ele precisa de tomar a tempo e a hora. Então, com a ajuda desse centro de distribuição e todas as nossas farmácias também, Jane, funciona como centro de distribuição, através do nosso micropolo, através da nossa entrega na vizinhança. Então, além desse centro de distribuição, falando pelo Rio Grande do Sul, a gente conta com mais 100 farmácias que fazem esse papel de distribuir o medicamento até a casa dos nossos clientes. Então, de um jeito ou de outro, esse cliente vai receber o medicamento ou o produto dele de beleza, de perfumaria, no momento que ele deseja na sua residência.
Faz um tempinho até que eu não acompanho, mas eu tinha o costume de acompanhar sempre as conferências com investidores da Droga Raia, porque é uma empresa de capital aberto, né, com ações negociadas em bolsa, e sempre me chamava a atenção os planos bem audaciosos que a empresa tinha para a região sul, né? Inclusive vinha apresentando durante um tempo, repito, não acompanhei as últimas, mas vinha apresentando um crescimento mais acelerado na abertura de farmácias aqui na região sul do que em outras regiões do país. Continua nessa toada? Continua sendo essa a intenção da empresa?
Sim, a empresa está investindo não só no Sul, mas em todo o Brasil. Mas com um olhar especial aqui para o Rio Grande do Sul, onde a gente abriu nossa 100ª farmácia hoje, devemos terminar o ano aí com 109, 110 farmácias, e a expansão continua. O que a gente quer é levar saúde e beleza para todas as pessoas e estar mais próximo aí das pessoas sempre.
109 e 110 em 2022, então, e 2023, já temos um número?
Não, em 2023 a gente não recebeu o número fechado ainda. O que a gente sabe é que vai continuar o investimento, mas a gente ainda não tem esse número exato ainda da quantidade de farmácias que vamos abrir no Rio Grande do Sul.
Nós temos um mercado, nós temos marcas fortes no setor farmacêutico aqui no estado. Nós temos Panvel, nós temos São João, nós temos Max Econômica, farmácias associadas, enfim, inclusive com operações de negócio bem diferentes. Mas a Droga Raia é uma marca muito forte nacional e por isso é conhecida aqui também. Dentro desse cenário de marcas fortes, de um setor bastante consolidado, mas ao mesmo tempo, o setor de saúde tem uma demanda aqui no Rio Grande do Sul que até se destaca no cenário nacional. Como é a estratégia da Droga Raia de expansão nesse cenário peculiar aqui do estado?
Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem grandes players. Então a gente tem a São João, a Panvel, que realmente também levam saúde para a casa das pessoas. Mas a gente tem o nosso posicionamento, tem a nossa crença, o nosso propósito, e a gente acredita que através dessa crença e desse propósito, a gente vai chegar na casa, vai chegar na vida das pessoas, muito pela nossa estratégia de criação da nova farmácia. Ou seja, é levar realmente saúde, essa prevenção, a mudança de hábito. Então, a Droga Raia, ela quer entrar mesmo no coração das pessoas, promovendo saúde, deixando de lado aquela questão antiga de que farmácia era conhecida como doença, mas trazer a farmácia pelo lado da saúde. Então, as nossas farmácias hoje, elas possuem espaço de saúde, que é realmente para a pessoa vir se sentir bem e ver que aqui é um local onde ela possa cuidar e prevenir. Isso, a questão de alimentos, a gente trabalha com alimentos só que retrate a vida saudável, então a gente tem sim uma linha de alimentos, de suplementos, mas é uma linha bem restrita, onde são produtos realmente para melhorar a saúde das pessoas. Tem o nosso mix de perfumaria e beleza, que é um mix diferenciado, e as nossas salas de serviço são verdadeiros consultórios farmacêuticos, onde desses consultórios, além da gente dar aquela atenção farmacêutica, fazer um apoio ao tratamento ao nosso paciente, a gente faz serviços como aplicação, teste de glicemia, alguns exames, teste COVID, que foi muito importante naquele auge da pandemia e é até hoje, questão de vacinação também. Então são consultórios farmacêuticos realmente com serviços que vão ajudar as pessoas na comunidade.
O centro de distribuição de Gravataí suporta essa expansão de vocês ou há no horizonte a necessidade de construir um novo espaço logístico?
Hoje o centro de distribuição suporta bem a nossa operação aqui no Rio Grande do Sul. A empresa, sim, vai construir mais centros de distribuições aí pelo país, mas até então o de Gravataí está suportando bem nossa operação aqui com bastante qualidade.
E a outra informação que me chamou a atenção é essa prática da empresa de instalar farmácias em prédios históricos, imóveis históricos. Conta um pouquinho para nós e dá alguns exemplos.
Essa questão dos imóveis históricos veio em algum momento, que eu não sei quando foi, mas da gente realmente ter escolhido um ponto em uma dessas cidades do interior do país, e a gente saber da importância que o ponto, que o prédio tinha para a cidade, e realmente não mexer nas suas características, não mexer na sua arquitetura, e fazer as nossas farmácias com o que a arquitetura fornecia para a gente. Então a gente tem vários exemplos, aqui mesmo em Porto Alegre a gente tem a nossa farmácia da Rua Andradas, que é um prédio bastante conhecido. E tem por outro pelo Brasil aí, tem Poços de Caldas, tem vários lugares aí, esses prédios históricos aí, que vai abrilhantando aí com as nossas farmácias.
Para quem quiser conferir as entrevistas na íntegra dos dois executivos, é só acessar gzh.com.br/Giane Guerra. Agora nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, programa Acerto de Contas, com patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, e Bolão Premiado Labs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. E para fechar, a rodada dos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Ecosul Energia Solar, 1.300 clientes satisfeitos. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. De volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência, pela companhia aqui domingo tão cedinho. na programação da Rádio Gaúcha, no programa Acerto de Contas. No primeiro bloco, falamos sobre investimentos, sobre aplicações financeiras em tempos de incerteza política e, por consequência, impacto, reflexos na economia também. Falamos sobre a expansão da maior rede de farmácias do país, Droga Raia, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre negócios agora de novo. Eu estive na Orquídea, na fábrica de alimentos, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para conhecer em primeira mão o plano de expansão da empresa, que pretende duplicar a produção e investir, então, 120 milhões de reais. Foi recebida lá por executivos da empresa, incluindo o presidente da Orquídea, Rogério Tondo, que é também presidente do Conselho Deliberativo da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz com ele lá quando estive em Caxias do Sul na última semana.
Esse investimento de 120 milhões de reais que vai ser feito pela Orquídea, no que esse dinheiro vai ser aplicado?
Basicamente na duplicação da fábrica de biscoito, no projeto do Eco Prato, porque a gente quer escalar ele, porque atualmente ele não industrialmente não tem um custo competitivo. Então vai ser direcionado investimento para poder fazer uma alta escala e baixar o custo industrial. E o terceiro target do investimento é a ampliação da produção do mini óleo e do Bongo T, que a gente terceiriza para a Mondelez.
Para ter uma dimensão do que representa esse investimento para a estrutura que a empresa já tem hoje, qual é o tamanho da fábrica atualmente e de quanto vai ser essa ampliação?
Hoje nós temos 45 mil metros quadrados já construídos e vamos ampliar mais 10 mil metros quadrados. Então, em torno de 25% de aumento.
E esse 25% de aumento da estrutura física se reflete também no aumento de produção?
Ele vai se refletir muito mais, porque a produção nós vamos duplicar. Então, vai ser um investimento que vai nos trazer muita produtividade e redução de custo.
E para novos mercados ou para atender em maior quantidade os mercados que vocês já têm?
Praticamente para os novos mercados, que os atuais mercados que a gente atua mesmo. A gente quer atender melhor com inovações de mercado que possam realmente ser um diferencial do nosso produto no mercado.
Bom, a Orquídea, ela produz farinha, né? Tradicionalmente, essa foi o primeiro negócio da empresa, né? A produção de farinha, dos moinhos. Depois, massas e o mais recente é biscoitos, isso. E qual é o foco vai ser biscoito mesmo, então?
Sim, nos próximos 3 anos, esses 120 milhões de reais, a maior parte é para a ampliação do setor de biscoitos, onde a gente ainda é uma parte menor no nosso faturamento e que vai ser mais representativo no futuro. Sem perder, é claro, a essência do nosso core business, que foi farinha de trigo e derivados de trigo.
Hoje, da farinha que vocês produzem, vocês consomem quanto e quanto vocês vendem?
Na unidade de Caxias, praticamente 100% do que nós produzimos é destinado para farinha, ou para massa, ou para biscoito, ou para extrusão de cereais. Agora, na unidade de Bento Gonçalves, 100% dela ela vai para indústrias. Se somar tudo, vamos colocar aqui 30% da nossa farinha vai para o setor B2B.
Vocês têm essa unidade de Caxias do Sul, a unidade de Bento Gonçalves, o que mais, assim, para a gente conseguir enxergar o que é a estrutura da empresa?
Daí nós temos um centro de distribuição em Garibaldi, outro em Itajaí, outro em Curitiba e um em Guarulhos, em São Paulo.
Vocês vendem para onde?
Na medida que mais perto de casa a gente é mais forte. Então, Rio Grande do Sul, naturalmente, a gente tem uma presença muito forte, né, nos lares brasileiros, nos lares do Gaúcho, e também estamos avançando para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Vendemos também para Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas em maior intensidade mesmo no Sudeste é São Paulo.
E vocês pretendem ter outras linhas de produtos ou vocês vão seguir farinha, massas, biscoitos?
A gente está sempre olhando as oportunidades de mercado, né? Mas o biscoito em si, ele é mais criativo, ele propicia novidades. Então, a gente colocou o foco no biscoito para poder realmente ver se a gente consegue capturar todas as oportunidades que esse segmento tem. Mas, de novo, o nosso core business é a farinha de trigo. Então, a gente nunca pode deixar de olhar com as atualizações que tem no mercado. E, sobretudo agora, que a gente vai estar acompanhando o Outubro Rosa, a farinha de trigo sempre ela se veste de rosa para poder incentivar ali a consciência do Outubro Rosa. Então, a gente procura outros nichos, mas sempre com o coração no nosso core business também.
Vocês têm os produtos da marca Orquídea, mas vocês também produzem para outras marcas, inclusive marcas muito grandes. Quais são essas marcas, os destaques?
A Mondelez é que mais nos diz respeito, né? Mas nós fabricamos farinha de trigo para Nestlé, para Balduco, para Mondelez, para Arista, que é uma grande fabricante de pães para McDonald's, né? E, ou seja, todas as multinacionais que utilizam farinha de trigo, a gente está presente.
E o projeto Eco, conta um pouquinho, porque ele está dentro desse tripé de destinação do investimento que vocês estão anunciando agora. O que ele é? A gente já até noticiou um pouquinho na coluna, né, sobre o financiamento que ele obteve pelo FINEP, enfim, a pegada de aproveitamento de uma parte dos resíduos, sendo que a maior parte ainda vai para a ração. O que vocês pretendem fazer para aumentar a escala dele e qual é a ideia de vocês de dar competitividade para essas tigelas que vocês estão produzindo a partir do farelo, que é um resíduo do negócio principal de vocês?
O resíduo que a gente chama é o farelo de trigo, que hoje 25% do grão de trigo é destinado à alimentação animal, que é o farelo de trigo. Ele tem um preço baixo de mercado, né? E a gente sempre procura alguma novidade que possa ressignificar ele. E o Eco Prato vai nessa linha de raciocínio. Mas o bom que esse projeto, ele parte do pressuposto que a matéria-prima, que é o farelo, ele custa R$1.000 a tonelada, e o plástico que a gente está olhando para ser substituto, ele custa R$6.000 a tonelada. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a escala industrial seja competitiva em termos de produção industrial, porque a base da matéria-prima ela já está bem competitiva. E a gente está vendo assim, várias oportunidades com ele. A gente mira um alvo, quando vê, a gente encontra outros dois ou três para explorar. Então, é uma avenida bem grande para poder ser bem explorada.
Queria agora perguntar um pouquinho... Tá, mas antes, só um indicador que é bem importante para o nosso noticiário de negócios. Quantos empregos vocês geram hoje?
1.050. 1.050 pessoas aqui.
Aqui na fábrica e onde mais?
650 no Parque Fabril e o restante praticamente em contato com clientes ou como representantes, ou como vendedores, ou como promotores, ou como pessoas que alavancam as vendas.
Tá, e agora vamos falar um pouquinho sobre conjuntura, né? Tem uma perspectiva aí de que nós tenhamos nessa safra recorde de trigo aqui no Rio Grande do Sul. O trigo melhorou muito a qualidade do seu grão nos últimos anos, sendo suficiente para abastecer bastante o mercado interno que antes importava muito. Essa safra começa a entrar agora, outubro, novembro. E qual é a perspectiva de preços? Considerando que nós sim falamos para a cadeia econômica, mas nós falamos muito para o consumidor também. Pode ter um alívio para ele?
Eu acho que sim, porque aquele estresse que houve em função da guerra fez com que o Brasil inteiro ficasse com medo que faltasse trigo. Inclusive, todo o grosso da venda e o grosso da produção do trigo do Rio Grande do Sul, ele foi para exportação. Então, isso gerou um pânico no mercado porque iria faltar produtos. Então, todos os moinhos começaram a comprar o que tinha e o que achava que ia faltar. Isso, uma bola de neve, inflacionou também os preços de trigo, chegando a preços históricos nunca vistos. E os moinhos estão com esse custo de trigo na mão, então estão moendo ainda isso aí. Com outubro ou novembro, mais novembro que vem o grosso da safra, é natural que acalme um pouquinho os preços de trigo, e isso não tem como, a quantidade é muito grande no setor, sempre vai ter um alívio para o consumidor lá na adiante, né? Em novembro a gente percebe uma boa oportunidade para isso aqui. Mas, contudo, a gente não vê que os preços vão voltar aquilo, tanto para o trigo como para os derivados, aos preços que eram antes da pré-pandemia. Porque a inflação, de uma forma toda, já chegou no setor agrícola, ou seja por fertilizantes, ou pelo frete, por N razões. Então, será menos o impactante, mas nunca será mais o que foi em 2019.
O insumo de vocês principal, o trigo, é uma commodity, está vinculado a cotações internacionais e nós temos aí incerteza em relação à guerra no leste europeu. Ucrânia é celeiro da Europa, né? Isso aí, e a gente não sabe exatamente se essa guerra tende a se intensificar ou se prolongar. Se fala numa crise de alimentos, o agronegócio tem me perguntado muito sobre isso. Como é que vocês enxergam esse cenário futuro?
Eu acho que há crise de alimentos, acho que está um pouquinho distante de faltar alimentos, né? O que vai ter talvez é alimentos mais caros, mas sobretudo o que mais impacta nessa volatilidade dos preços internacionais é a questão clima. A Argentina, nossa vizinha, tá sofrendo uma seca muito grande e vai cair de 22 milhões de toneladas para talvez um pouco mais de 18 milhões de toneladas. E a Europa como um todo passou, isso falando sobre trigo, mas o trigo pode expandir com outras culturas, né? No sentido que o clima está impactando fortemente em oferta e demandas. Esse vai tende a continuar ou até piorar em função de todo o problema climático que tem. Mas a questão cambial é um fator que influencia bastante, sobretudo o Brasil, né? E a instabilidade política ou a instabilidade econômica afeta muito. E a volatilidade do câmbio também é muito ruim de administrar ela. E a outra, que é a guerra da Ucrânia, se imagina que deverá ter um fim, não muito distante, mas até que seja isso sinalizado com clareza, muita água vai rodar debaixo da ponte. Mas eu acho que, passado esses dois ambientes políticos que dêem um pouco mais de estabilidade para o câmbio e a guerra da Ucrânia passe, nós vamos ficar focados mais nos fundamentos mesmo, que é o clima. E o clima, realmente, se a gente não tratar direito o meio ambiente, nós vamos ter, a longo prazo, problemas que poderão realmente afetar e dar uma crise de alimentos também.
Esse foi Rogério Tondo, presidente da Orquídea, falando sobre a expansão de 120 milhões da empresa, 120 milhões de reais. Esse foi o foco da nossa entrevista de hoje. E agora vamos falar sobre carro elétrico, veículo elétrico, um assunto que sempre puxa o interesse do nosso ouvinte aqui da Rádio Gaúcha. E quem traz hoje a reportagem é o Daniel Jussani, que conversou com gaúchos, empreendedores gaúchos, que estão produzindo aqui no Brasil um carro elétrico de 100 mil reais. O carro elétrico não tem conquistado o mercado tão rapidamente quanto poderia, porque o preço ainda é muito alto. Está aí uma opção, quem sabe? Vamos conhecer essa história desses empreendedores.
Bom dia, Jeane. Bom dia, ouvintes do Acerto de Contas. Hoje vou falar sobre dois gaúchos que são fundadores de uma empresa que está construindo lá no Rio de Janeiro carros elétricos com uma pegada assim, mais baratos do que a média dos carros elétricos hoje. Por exemplo, eles vão lançar agora até o final do ano um carro elétrico vendido a 100 mil reais. É um valor ainda alto, claro, mas é bem mais baixo do que a média para esse tipo de veículo. Então eu fui conversar com eles para saber quais são as estratégias deles. Eles também estão elaborando criar carros impressos em impressoras 3D e carros com adesivos solares. Tudo isso eu conversei então com o Alexandre e com o Felipe de Oliveira. Eles são irmãos e fundadores da Mileto. Vamos ouvir trechos a partir de agora.
A Mileto aí é a primeira autotech brasileira, né? Uma empresa de tecnologia voltada para o ramo automotivo. Isso é novidade no Brasil, né? E eu digo uma empresa de tecnologia, não uma empresa que só comercializa veículos, né? Mas sim que tem o objetivo aí de transformar toda essa parte de experiência, né? De dirigir. Então, a gente acredita aí que a gente é mais do que uma montadora de veículos comum, né? A gente é essa autotech aí que nasceu com a missão de proporcionar veículos movidos a energia limpa, né? E não somente isso, mas também democratizar a mobilidade elétrica no Brasil, né? Tanto para pessoas, para empresas, quanto para o próprio governo.
Mas como funciona assim na prática? Vocês, como empresa, vocês montam o carro do zero? Vocês desenvolvem uma tecnologia que outra empresa vai montar o carro depois?
A gente tem diferentes tipos. Eu vou falar para ti sobre o carro impresso, depois eu passo para o Felipe falar dos outros tipos. O carro impresso, tá? A gente tem um powertrain pronto. A gente importa todas essas peças. É aquela parte de baixo do carro com motor, suspensão. É toda... O trem de força do carro. A gente importa essas peças, né? E aqui no Brasil, a gente monta o chassi do carro. O chassi dele, ele é impresso, né? Impressora 3D. Hoje, para produzir um carro, existem aquelas blanks gigantescas que custam milhões, né? E ela faz um pedaço de uma porta, por exemplo. Uma impressora 3D, ela tem a possibilidade de fazer inúmeros modelos de peças, né? E sendo que a gente consegue imprimir ela de uma maneira até mais robusta, porque ela não é fininha como a chapa, né? Para a linha de carro impresso, o powertrain vem em peças e a gente monta, produz o chassi e monta ele aqui. Felipe vai te contar agora como é feito as motos, né? o truck e os demais carros.
Então, Daniel, como é que funciona? A gente usa alguns acrônimos para explicar o tipo de operação de manufatura. Quando nós falamos que é CBU, é como você traz um produto de fora do país já montado. Então, a operação veicular, ela é através de CBU. Nós fazemos rebranding. Nós sabemos hoje que a eletrificação está na mão dos chineses, né? Somos representantes na América do Sul de um manufatureiro que fica em Xi'an. Então, nós customizamos os veículos leves com a nossa cara. É um veículo Mileto.
Isso para carro, tá, Daniel? E hoje nós temos dois modelos de carro, tá? Um tá. Que é o Primis, que vai ser o carro elétrico mais barato do Brasil, tá? Que ele vai sair a partir de 99 mil. Hoje o atual carro elétrico mais barato no Brasil inicia 150 mil. E nós temos o Duo, que é uma SUV, né? Que ela já vai estar num valor de 130 mil. Mas até o nosso o Primis, que é o primeiro, ele já é automático, já vem com multimídia de 8 polegadas, né? Ele já tem, enfim, vários opcionais aí que um carro comum não tem, né?
Outro produto, que é o produto que está em operação agora aqui no Sudeste, são as motocicletas elétricas. E as motocicletas elétricas nós trazemos com um outro tipo de operação que nós chamamos CKD. Então, elas vêm como componentes e eu monto aqui na nossa fábrica.
E as motos já estão à venda?
Já estão à venda. Inclusive, a moto... Como tu pode ter visto no início que eu te falei, que o nosso objetivo é democratizar o uso do veículo elétrico, a moto também é a moto elétrica mais barata do Brasil atualmente.
Tá? 17 mil.
Isso aí, a moto, né? Então, a gente está tentando entrar no mercado aí para levar produtos limpos, mas também acabar com esse grande abismo aí que tem entre os altos valores dos veículos sustentáveis. Também tem um outro produto que é um utilitário. Né? Ele também já está sendo comercializado. Ele é uma picapezinha elétrica, né? Ele tem o tamanho de um SUV com uma caçamba. Essa caçamba é mais bem um produto mais voltado para a indústria, né? Indústria não, comércio, indústria, varejo, hotelaria, né? Qualquer empresa aí que utilize isso. E além do carro impresso, a gente está desenvolvendo um carro solar. E diferente de outros carros que usam placas solares na sua tecnologia, a gente quer usar adesivo fotovoltaico. Então, ele vai estar ali disposto na parte de cima do carro e seria um up aí na ajudar a carregar pra o carro. Carregar. Né? Então,
esse carro de 100 mil, tá? Ele é para que tipo de público, no sentido... Gente que mora aqui na cidade, para se deslocar do trabalho à casa, ou ele também serve a viagens mais longas, viagem de passeio, assim, no final de semana, ir para alguma outra região, analisando a eficiência, né, e quanto ele rende por carga?
A gente está planejando toda a nossa linha focando o urbano, né, Daniel? Mas nada impede que tenham viagens curtas, né? Então, por exemplo, assim, viagens curtas que eu digo, por exemplo, o Duo dá 310 quilômetros. É uma boa viagem, né? Só que também eles têm limites de velocidades, né? Que não são tão altos quanto os outros, porém, todos na velocidade máxima brasileira, né? Que é 110 quilômetros por hora.
E para as motos também, imagino.
Também, as motos...
Todos os produtos.
As motos têm autonomia de 150 km, né?
Tá.
E velocidade de 100 km por hora.
E o... É um mini truck, né? O utilitário ali, como é que...
Fortes, isso.
É.
O utilitário, ele atinge... me corrige, Felipe, é 150 km, né, de autonomia?
Isto.
E a velocidade dele é 65 km por hora.
Ah, legal. E você
só uma correção, a velocidade de trabalho, que seria carregando uma tonelada,
com ele,
tá?
Com ele carregado.
Isso, ele carrega até 800 quilos na caçamba dele.
Ele carrega 800, carga de trabalho, uma tonelada como carga máxima, e ele vai até 90 por hora vazio.
Os produtos como um todo, vocês estão vendendo para pessoa física, consumidor final, nesse momento, ou... Como é que vocês estão fazendo as vendas desses produtos?
Toda a parte de vendas para business to business e parcerias, tá? A gente está abertos e vendendo para eles, entendendo a localidade deles para ver como que a gente pode prestar a assistência técnica. Então, isso entra tudo dentro de uma negociação. Para pessoas físicas, tá, a gente está abrindo vendas apenas nas cidades em que a gente está já com as nossas lojas postas, tá? Que até outubro agora vai ser em Resende, né? E até o final do ano a gente planeja migrar para todo o sul fluminense, né? É. Até fevereiro de 23, a ideia é a gente ter expandido aí para o estado do Rio de Janeiro como um todo, né? É. E depois disso, até agosto, ali, setembro do ano que vem, para todo o sudeste.
E aí, né, vou puxar aqui a brasa para minha sardinha aqui, se vocês têm planos de chegar ao sul também com os produtos de vocês, com lojas, se já tem algo planejado aqui para o Rio Grande do Sul, já que vocês são gaúchos.
Claro, eu mais do que ninguém tenho interesse nisso, né? a ideia sim, Daniel, mas provavelmente será a partir de 2024.
Tá aí, Jane, mais detalhes durante a semana, lá na coluna gzh.com.br/JaneGuerra.
Fechamos então por hoje a rodada de conteúdos, de pautas de economia, de negócios, de finanças aqui no programa Acerto de Contas. Você sabe que você pode recuperar todos os assuntos ao longo da semana em gzh.com.br/JaneGuerra. Na metade dessa semana estou embarcando para a França, para Paris, junto com a missão industrial da Fiergs, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Vou acompanhar o grupo de empresários e fazer a cobertura dessa Feira Mundial da Indústria de Alimentos. Importante neste momento, a Europa passa por um momento muito difícil, inflação, escassez de energia, perspectiva de crise mundial de alimentos, situação que é agravada principalmente pela guerra no leste europeu. A Rússia é uma grande fornecedora de energia para a Europa, e a vida dos europeus está mudando bastante com a escassez, o racionamento de energia. E tem a crise de alimentos, por quê? Porque a Ucrânia é celeiro da Europa. E isso vai mexer bastante, provavelmente, com as cotações das commodities, o que tem impacto no agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Então vejam que pauta não vai faltar, não. E eu estarei lá com a Fiergs e trazendo a cobertura ao longo da semana na Rádio Gaúcha, em Zero Hora, em GZH, e também no domingo que vem, aqui no programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha, que tem na produção Daniel Jussani, Guilherme Gonçalves, edição de áudio de Christian Souza e Douglas V, o patrocínio sempre de Shopping Total, presente a todo momento. Shopping Total, nosso patrocinador há bastante tempo aqui do programa Acerto de Contas. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, sindicato dos lojistas aqui da capital gaúcha. Bolão premiado Lebs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas na Lojas Lebs, nossa patrocinadora também aqui do programa. E para fechar, pensou energia solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energia Solar. Há tempo no mercado, que é muito importante quando falamos de novas tecnologias. Bom, pessoal, por hoje é só. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana com o feriado, Dia da Criança. Até domingo que vem e comportem-se.